fui orientado pelos mestres espirituais a fazer uma gravação relacionada à passagem do meu aniversário agora, no dia 26 de outubro, quarta-feira. Eu havia falado aos meus amigos nos últimos anos que se preparassem, porque me senti bastante incomodado. Quem se incomoda é o ego, né? Constrangido, quem se constrange é o ego. Embaraçado, quem se embaraça é o ego. Nos últimos anos, com algumas homenagens e agradecimentos que algumas pessoas fizeram pelo mesmo motivo, em 2008, 2009, e disse: olha, vamos nos concentrar em 2010. Em 2009 eu me aborreci de tal modo, porque eu vinha falando, vamos deixar para os 40 anos, etc. Mas me aborreci de tal modo em 2009, com celebrações que eu julgava completamente dispensáveis, porque na condição de médium, nós devemos nos concentrar na condição de canais e diminuir qualquer elemento que exalce o personalismo, de modo que eu estive por alguns bons meses certo de que não haveria comemoração sequer dos meus 40 anos de idade. E nossa sociedade é pobre em ritos de passagem. Os rites d'entrée et de sortie, ritos de entrada e de saída, como a adolescência, que para os meninos, por exemplo, falo rapazes mesmo, as mocinhas ainda têm a menarca, que de fato é um marco zero para a mulher. A mulher também tem a menopausa, que marca a meia-idade, são ciclos naturais. Nós homens não os temos. E vemos parcialmente isso representado com a graduação. Desapareceu a formatura do ensino elementar que existia no passado. Nós vemos isso no casamento. As pessoas, não só a graduação, como casamento, as pessoas tendem a se sentir iniciando um ciclo novo. Mas quando nós esperamos grandes eventos, ou não comemoramos os pequenos eventos de nossas vidas, nós perdemos oportunidades de ressignificar, reavaliar e verificar se a gente está na rota, se a rota que nós desejamos, inclusive se a rota a que almejamos colocar nossas vidas é de fato a que nos interessa espiritualmente, ou seja, nossa verdadeira felicidade para essa vida mesmo, além de ser para a próxima. Não existe felicidade fora de um propósito maior, de um serviço ao bem comum. Não existe mesmo para qualquer pessoa, de qualquer personalidade ou caráter. Apenas as pessoas com personalidade complicada e caráter duvidoso ou realmente sem caráter ficam presas, estão enjauladas em seus problemas graves de personalidade e caráter, por isso infelizes cronicamente. Mas só a felicidade para o ser humano no serviço ao bem comum. Ainda que no meio ou por meio de profissões dignamente exercidas, no serviço à família, para que eles tenham a vocação da maternidade, da paternidade, e não porque vão parir, porque é convenção parir, é convenção casar, etc. E uma coisa curiosa, voltando ao que eu estava dizendo, é que estava muito certo de que não haveria meu aniversário de 40 anos como uma festa, uma celebração com a casa inteira, não é? A instituição, etc. E eu estava em São Paulo no início de... não era tanto no início, deveria ser meados do ano passado, fazendo palestras num período que eu fiquei mensalmente fazendo palestras em São Paulo, que os espíritos pediram para suspender essas palestras em São Paulo. E numa dessas idas, Eugênia fez uma incorporação e, por meu intermédio, gravou um áudio e-mail e enviou, pediu que eu enviasse, né, para as nossas diretoras de relações públicas de Salto Quântico. São ainda as mesmas, Angela Novaes e Cristiane Carmelo. e pediu também para incluir os diretores geral e adjunto, Maísa Amarante e Delano Mutei. Ela, muito solene e explicitamente, dizia que o meu corpo não era propriedade minha, como ninguém é proprietário do seu próprio corpo. A gente tem a ilusão de ser proprietário do corpo físico. Nós possuímos o corpo. Em direito, a gente tem uma noção mais aproximada disso. Quando a gente se lembra que existe a ideia de alugar uma casa, não é? O proprietário é quem é o dono, de fato. A pessoa que aluga do senhorio, ela tem uma série de propriedades no usufruto da casa ou do apartamento alugado, o que seja. Mas ela está submetida a contrato e pode perder a qualquer momento. Pode haver uma rescisão contratual. A qualquer momento ela pode ser convidada a sair da casa que alugou, etc. Muito bem, é o que acontece com nossos corpos. A prova de que nós não somos proprietários é que nossos corpos podem simplesmente parar de funcionar sem nenhum aviso prévio. Nós não somos proprietários de nossos corpos. Nós temos um usufruto por um tempo indefinido. E pior do que se fosse alugado, se nós pudéssemos alugar os nossos corpos, porque nós podemos ser surpreendidos muito mais facilmente com a morte física do que com um senhorio que deseja a casa de volta ou o apartamento de volta. Então, ela disse, o corpo de Benjamin, que não é propriedade dele, que é propriedade da instituição, da nossa causa, e estamos muito satisfeitos por comemorar 40 anos da existência dele num período melhor de funções mediúnicas pela maturidade. É natural que o cérebro esteja mais bem treinado para nos canalizar e interpretar os conceitos, etc, etc. Então ela pediu que nós, a instituição, uma celebração desses 40 anos do meu corpo. Então, eu fiquei sem condições de fugir a essa celebração. Imaginava que estava também isento de passar por vexame semelhante. Quem passa vexame é o ego, então problema dele. Nesse ano, uma data quebrada, 41 anos, não via motivo algum para que houvesse qualquer ordem de comemoração, até que Eugênio veio e disse, vamos fazer menor, mas vamos fazer, porque continuamos em estado de comemoração. Querendo dizer, em estado de alegria pela existência de minha encarnação por um tempo indeterminado, embora haja planejamentos prévios, embora eles prefiram que nós vivamos no corpo físico pelo máximo de tempo que nós possamos, por administração criteriosa, principalmente de nossa sintonia e não tanto de nossa saúde. É bem interessante isso. As pessoas imaginam que vão garantir uma vida mais longa se apenas cuidarem dos seus corpos físicos. E uma série de elementos relacionados a esse assunto são esquecidos. Porque, por exemplo, Chico Xavier foi uma pessoa obesa e a única atividade física que ele fez durante toda a vida, razoavelmente ele emagreceu, ele ficou realmente bastante mirrado fisicamente nos anos finais de declínio de sua saúde. Mas ele foi um homem com sobrepeso ou obesidade durante quase toda a sua existência. Dormia muito pouco, 3 horas e meia aproximadamente, por noite, desde a pré-adolescência. A única atividade física a que ele se dedicava era fazer caminhadas a pé, que hoje é respeitado como atividade física, mas na época isso era uma afirmação surreal. Alguém perguntou se faz atividade física, e sim, faço, caminhadas a pé. As pessoas riram quando ouviram, e não sabiam que no futuro pesquisas de caráter científico mesmo viriam a revelar se este um exercício físico respeitável para a manutenção do mínimo de saúde cardiocirculatória e cardiorrespiratória. Pois bem, o que garante a nossa estada no plano físico é sermos úteis ao bem comum, ainda que sejam utilidade ao bem comum às avessas, pelo que daremos conta, bem ou mal fazendo, nós daremos conta do que estivermos realizando. Então, nós tivemos em Chico Xavier o exemplo do homem que era tão importante para o bem comum, que mesmo sendo um velho precoce, vamos dizer assim, pelo desgaste extremo a que se submeteu em uma vida intensa de trabalho, na época, inclusive, dentro dos trâmites do espiritismo kardecista, ele tinha um trabalho convencional, enquanto utilizava apenas suas horas livres para exercício mediúnico, o que hoje nós, que por exemplo, digamos o movimento espírita, podemos dizer é completamente questionável. Fala-se assim, dai de graça o que de graça recebestes. Então, nós vamos dar de graça tudo, inclusive as nossas funções profissionais, porque o que nós aprendemos, o cérebro que recebemos não é nosso. O tempo que nós tivemos livre para estudar não foi nosso. A disposição que nos foi dada de Deus, mesmo com o uso bom do nosso livre-arbítrio, não é nosso. É, assim como a oportunidade de cursar a faculdade parece que foi nossa, não foi. Mesmo que tenhamos tido saúde mental para passar num exame ou num vestibular, isso tudo foi concedido por Deus. Nossa saúde é concedida por Deus, ainda que comprometida por nossos maus pensamentos ou sentimentos, ou as energias deletérias que recebemos de pessoas por nossas limitações humanas, nossas próprias e não dos outros apenas. Então nós poderíamos dizer que todas as atividades profissionais deveriam ser concedidas gratuitamente. Aí alguém vai dizer, não, mas o médium não faz esforço algum quando trabalha. Quem é o louco de total desconhecimento da mediunidade para dizer uma geneira dessa? O médium precisa estar extremamente disciplinado, o médium tem uma tendência a não estudar e ele tem que estudar, o médium tem que saber exatamente quem ele é em profundidade para, num momento de um transe mediúnico, ficar ao mesmo tempo passivo e alerta, passivo para que outra mente se manifeste, alerta para saber o que está acontecendo por seu intermédio. Um trabalho mediúnico nunca é um trabalho que não seja extremamente exaustivo, a não ser que seja um trabalho sem responsabilidade. Quando eu estou, por exemplo, incorporado, eu sinto que uma hora de trabalho de incorporação equivale a 8 horas de trabalho pessoal por inspiração. Por exemplo, se eu estiver sozinho em minhas atividades, mas sem estar incorporado, é 8 vezes mais do que o desgaste, é 8 vezes superior. Eu sinto o equivalente quando eu estou fazendo atividades públicas, mesmo que eu não esteja incorporado plenamente, por conta de eu dividir minha mente em vários diretórios e controlar várias funções simultaneamente, várias questões, áreas de interesse visceral para a causa. Eu tenho que vigiar o vernáculo, eu tenho que vigiar os conceitos, eu tenho que vigiar a plateia, as reações não verbais da plateia, as vibrações, as energias da plateia, o que eu recebo do plano superior, os debates que eu estabeleço telepaticamente com os orientadores desencarnados sobre o que pode ou não pode ser dito, sobre o que deve ou não deve ser interrompido, sobre como eu vou apresentar uma questão, porque sempre há múltiplas formas de apresentar, se só para dar uma ideia. Não é tudo o que acontece durante uma palestra, mas isso dá uma ideia, uma palestra televisada ou não. Então, nós precisamos aprender a vivenciar as celebrações, aceitar receber parabéns, aceitar receber elogios quando são reconhecimentos justos, que é diferente da adulação, que a adulação é uma atitude de uma pessoa mau caráter, ela está fazendo elogio mentiroso de uma virtude que não existe na pessoa que foi elogiada, com um fim de obter um benefício. O reconhecimento justo é quando a gente, como professor, diz a um aluno, muito bem, seus esforços foram apropriados e o seu resultado foi excelente. Se nós não fazemos o reconhecimento justo aos nossos filhos, pupilos, alunos, nós não seremos ouvidos na hora da crítica, fala a psicologia. Então, nos meios religiosos, confunde-se muito elogio com bajulação e adulação. São coisas completamente distintas. Como se confunde orgulho com autoestima? São realidades, vivências espirituais inteiramente distintas. Nós precisamos aprender a receber, porque se nós não recebemos, quero dizer, receber até espiritualmente com reconhecimento justo, não saberemos dar. Nós estaremos dando muitas vezes magoados ou esperando recompensas posteriores, depois da morte ou espiritualmente, ou imaginando que estamos sendo vistos e elogiados e agradados e, por exemplo, tendo uma imagem pública bonita, ou seja, estamos recebendo pela vaidade, o que é muito ruim, e às vezes inconscientemente ficando narcisistas, desenvolvendo graves vícios da personalidade e do caráter. Então é melhor que seja consciente, para que inconscientemente não fiquemos pior do que desejamos. Ou seja, para evitar uma vaidade pequena, a pessoa cair numa vaidade maior, porque vaidadezinhas, egoísmozinhos. Acabei de falar, por exemplo, que fica constrangido, modéstia, por exemplo. A modéstia é uma coisa do ego, a humildade é uma coisa do espírito. Quando alguém dizia a Jesus que ele era o mestre, ele disse, sim, é certo, porque sou o mestre. Ele não dizia, que é isso, quem sou eu? Mas quando disseram, o senhor é bom, ele disse, por que me chamais de bom? Bom só Deus o é, porque tudo vem de Deus. Interessante, não é? Então, a modéstia, ela é um caminho para a lucidez quando ela é sincera. Não estou dizendo que a modéstia seja sempre falsa, não. Existe uma modéstia sincera e existe até uma modéstia obrigatória para a pessoa não parecer arrogante ou não ficar realmente arrogante. E presunçosa, o que é pior ainda, porque o arrogante é alguém que usa uma virtude para machucar quem não tem, quem não a tem. Então, é uma pessoa perversa, sem coração. Porque qualquer qualidade que tenhamos deve ser posta a serviço de terceiros. Deus nos concede dons para que nós coloquemos esses dons a serviço da coletividade, do bem comum. Isso é o objetivo de termos talentos, inteligência, cultura, fortuna material, quero dizer mesmo, beleza, até beleza que pode ser usada como simpatia para que nós possamos servir, por exemplo, como professores mais agradáveis ou simpáticos, como relações públicas mais agradáveis ou simpáticos, etc. E há estudos muito claros, e recentemente a imprensa nacional, inclusive, falou sobre isso, de que a beleza pode levar os indivíduos a suporem que a pessoa que tenha melhor design anatômico seja mais inteligente, seja mais honesta, o que é um absurdo. Mas tudo bem, é um fato. Nós somos emocional e fisiologicamente programados a isso, biopsiquicamente e evolucionalmente programados há bilhões de anos para isso. Bilhões mesmo. Desde antes da condição humana. E nós já temos aproximadamente 2 bilhões a 9, variam os paleoantropólogos em definir quando surgiu a humanidade. Mas nós temos muito mais do que alguns bilhões de anos de existência como antropóides. E a beleza, e Freud tinha mais do que razão, os elementos sexuais sublimados existem, quer nós queiramos admitir ou não. E se não admitirmos é pior. Eles vão para o inconsciente, degeneram, e nós começamos a agir manipulados pelo nosso próprio inconsciente. Não é que estejamos fazendo alguma coisa manhosamente, ou seja, tendo uma intenção consciente, mas escondendo os outros. Não, é pior do que isso, é a mentira pregada para nós próprios. Não, eu só penso bem dos outros, eu só tenho intenções boas, eu só quero ajudar, nunca tenho inveja de ninguém, não sinto ciúme, sou uma pessoa tão desapegada dos bens materiais. Tem pessoas que se convencem disso de uma tal maneira que elas jogam tudo isso no inconsciente e se tornam hipócritas, porque de fora as pessoas percebem claramente que elas não têm nada dessa pretensa santidade, dessa pseudo-virtude, né? Então nós temos que aprender a receber. Então eu, como professor, tenho que dar um exemplo. E não posso castrar o que foi a primeira repreensão que o Espírito Eugênio fez. Como eu posso castrar as manifestações de gratidão ou de reconhecimento de outras pessoas? Eu digo que devo ser. Fui muito criticado por muitos anos por fazer dedicatórias a pessoas, os livros primeiros que eu publiquei. Até mesmo considerando, mas está certo isso, você agradecer as pessoas? Bem, se eu não faço dedicatórias, não reconheço o valor de outras pessoas, então eu não vou ter virtude nenhuma, em nada. Se nós não somos nem gratos, como é que nós pretendemos ser amorosos? Como é que nós pretendemos ter qualquer pretensão à espiritualidade legítima? No momento em que a gente cai, é muito fácil cometer um erro. Imediatamente o ego procura os culpados. Dificilmente nós vemos a pessoa lúcida que procura se responsabilizar pelo que aconteceu de errado, mesmo que haja participação de terceiros. Porque então o mérito dessa pessoa por se responsabilizar até pelos erros de terceiros, já que ela estava envolvida, o crédito, o mérito, o louvor moral são maiores. É o mesmo que alguém dizer: ah, eu sou assim porque meus pais foram pessoas muito difíceis. Nós vamos para uma penitenciária e encontramos só vítimas e inocentes. Vocês já visitaram penitenciárias e ouviram os relatos? A psicologia da vítima, a psicologia da criança. Então, e já viram o que acontece com pessoas de muito sucesso ou de grande êxito? No, aquelas que realmente são grandes realizadoras, elas tendem a, com mais facilidade, atribuir créditos a terceiros, a um professor no ensino elementar, a um pai, a um irmão, a um colega de trabalho, etc. Vocês já viram as introduções dos livros norte-americanos? É por isso que eles são líderes. A lista de agradecimentos parece um capítulo do livro à parte. Já viram os livros aqui no Brasil? As pessoas parecem que não gostam de agradecer ninguém, como se elas tivessem feito tudo sozinhas, como se elas tivessem construído a si mesmas. Como é o equivalente a dizer que nós parimos a nós próprios. Assim como nós devemos nossos corpos aos nossos pais biológicos, nós devemos a nossa mente, que é o que produz tudo com nossa consciência, a um contexto cultural, a um contexto civilizacional, a um contexto de relacionamentos interpessoais que travamos durante toda a nossa existência, aos livros que lemos, autores encarnados ou desencarnados, influências espirituais, etc, etc, etc. Nós queremos transferir culpa a terceiros pelo que fizemos de errado ou deixamos de fazer certo. Mas quando acertamos, queremos dizer que foi muito difícil, eu me esforcei muito. Mas graças a Deus, mal as pessoas agradecem a Deus e parece que só agradecem a Deus para fazerem bonito, não é? Então, as aparências enganam muito e nós vamos tomar grandes surpresas no outro lado sobre quem realmente é vaidoso ou orgulhoso e quem realmente é humilde e quem não passa de apenas simulacro de humildade. Para si próprio, viu? Não estou dizendo que a pessoa está fingindo, não. Quem dissimula é mau caráter, é uma pessoa desonesta. Eu não estou dizendo da pessoa que está fingindo ser humilde. Eu estou dizendo da pessoa que acredita realmente, que é muito desapegada, etc. Ela está semi-louca. Nós primeiro temos que nos conhecer em profundidade, conhecer nossas trevas interiores. Como diz Carl Gustav Jung, o melhor meio de nos iluminarmos é nos conscientizarmos de nossas trevas, de nossas sombras, de nossa escuridão interiores. Então, esse domingo, no Espaço Hermes, porque só no domingo passado nós estivemos excepcionalmente no Yacht Club de Aracaju. Nesse domingo nós daremos uma palestra com todas as atividades normais, mas também com alguns itens, alguns atos relacionados à passagem dos meus 41 anos. Garanto aos amigos que não ficará uma coisa cansativa, não vai ser como no ano passado, em 2010, que realmente praticamente a palestra inteira foi de pessoas fazendo referências a mim, etc. Um desastre, uma coisa altamente constrangedora. E vou dizer sinceramente, tem um momento em que o constrangimento vai além do ego, chega ao espírito mesmo, porque quem tem um mínimo de consciência sabe, e eu que desde a juventude posso falar isso, não esquecendo modéstia, que eu não me sinto a pessoa modesta. Estou trabalhando para me tornar uma pessoa humilde e muito longe de ser como gostaria. Muito longe. Mas, como desde a juventude sempre soube atribuir ou procurei atribuir créditos, méritos a pessoas que me ajudaram no início, Hoje, então, amadurecido, mais ainda percebo que o trabalho é um trabalho coletivo, sobremaneira pela assistência imensa do mundo espiritual superior, dos bons amigos espirituais, fazendo referência maior que ao Espírito Eugênia, que ininterruptamente supervisiona minhas atividades, a condição de médium e mediunato, em sinergia psíquica com ela. Nós partilhamos de uma mente comum, coletiva, apesar de paradoxalmente termos nossas individualidades, nossas mentes. É um processo bem interessante, muito complexo, mas dentro desse intrincado do processo, nós trabalhamos juntos e podemos estar agindo isoladamente ao mesmo tempo, porque ambos temos livre-arbítrio. Temos que, apesar de todo o embaraço relacionado a isso, e sei que atinge essa, fere essa consciência de dizer, estou desviando o foco, como recentemente aconteceu numa reunião pública solene, numa reunião mediúnica solene, foram convocados os participantes das nossas reuniões mediúnicas e simplesmente eles disseram, você não vai, nós vamos, você fica. E a reunião foi feita sem minha presença, porque eles disseram, precisamos mostrar às pessoas que a fisicidade dos médiums deve ser considerada apenas isso, um aspecto físico. Nós olhamos para uma pessoa e julgamos que estamos vendo a pessoa, estamos vendo o corpo dela. Ela morre, fica invisível para o nosso sensório material, nossos sentidos físicos, mas podemos percebê-la psiquicamente. Quando conversamos com alguém, temos algum acesso indireto à pessoa que ela é, pelo olhar, pela linguagem não verbal, pelo tom de voz, pela linguagem, pelas suas ideias, pela sua energia. Mas a última coisa que traduz algo sobre quem é a pessoa é a sua aparência física. É o último elemento. Porque vários itens que parecem traduzir o que a pessoa é, não traduzem. Como ser negro, ser jovem ou ser mais velho. Nós deduzimos, por exemplo, que o mais velho é mais sábio, que o mais jovem é necessariamente intempestivo, que o negro é isto ou aquilo que eu nem vou nominar, que é um absurdo, ou que o obeso é um descontrolado, com a ignorância, porque o cérebro do obeso é diferente do cérebro da pessoa magra. Senão Buda não teria sido obeso, Chico Xavier não teria sido obeso, etc. Nós temos grandes nomes, não é? Confúcio era obeso. Nós temos uma lista de grandes homens e mulheres do passado que foram obesos para nos deixar bem claro que não eram pessoas desgovernadas. Se fossem desgovernadas, não teriam sido quem foram. Mas esses pressupostos de apriorísticos, não é? Permitam o pleonasmo. Baseados na aparência, olhar a pessoa e dizer, já sei quem a pessoa é. Nós nos equivocamos profundamente pela vestimenta, pelo carro que está se usando, pelo penteado, o que seja. Podem passar algumas longínquas ideias, noções muito vagas sobre quem a pessoa é. Mas quando conversamos, quando sentimos a pessoa, quando ela se abre conosco, quando nós nos abrimos com ela, quando interagimos em profundidade, começamos, ou seja, os dois estão numa conversa aberta, simultaneamente, não só um lado aberto, nós começamos a ter uma noção de quem a pessoa é. Porque se estamos conversando sem estar abertos, nós podemos fazer projeções, vendo o outro quem somos, principalmente nossos aspectos negativos projetados nessa pessoa. Então, amigos, haverá, sim, uma palestra de celebração, mas, como pediu o Espírito Eugênia, graças a Deus, será essa parte de comemoração baseada em momentos muito rápidos, em atos ligeiros relacionados à própria palestra, ao conteúdo da palestra, que não deixará de acontecer. Então, haverá a comunicação de Eugênia com uma das pessoas presentes, com comunicação, não só a resposta ao assunto que a pessoa trouxer, mas também a fala de Eugênia, geralmente tem sido a própria Eugênia, não é? Falando com a pessoa sobre assuntos que eu desconheço e que a própria destinatária sabe que eu desconheço, pensamentos que ela teve durante a semana e que ela não revelou a pessoa destinatária da mensagem para nenhum encarnado, por exemplo. Assuntos que fogem à minha memória ou contrariam a minha memória sobre a pessoa quando se tratam que é o mais comum, que é onde se trata de pessoa da minha relativa, de meu relativo conhecimento, não é? Porque eu não ando intimamente conversando com quase nenhum dos componentes de nossa casa. Então desconheço o que está se passando na casa dessas pessoas, na vida profissional dessas pessoas. Até meu consultório foi fechado há já 2 anos. Então eu estou, como se diz no vernáculo, por fora do que está acontecendo. E não fico recebendo informações por uma rádio peão na casa. Como disse, porque inclusive a gente escolhe assuntos que a pessoa não falou a nenhum encarnado para destrinchar em público. Mas com cuidados, como aconteceu na palestra passada com Anderson Muniz, o grande radialista de nossa cidade, que num certo momento ela achou que foi impudico o assunto que ela ia tratar. Eu chamei Anderson até o palco e rabisquei, pedi um bloco de notas e rabisquei alguma coisa e escrevi 5 tópicos que Anderson havia pensado a pedido de Eugênia, porque eu não sabia, não é? E ele disse sim, ficou hilário e muito interessante como pesquisa do fenômeno mediúnico. Foi o que eu sempre desejei. Na minha idade, hoje vejo a realização do meu desejo de meus 19, 20 anos. Eu queria conhecer um médium como eu, fazendo isso, canalizando os guias espirituais, os mestres, os que podem nos ensinar e darem a prova da imortalidade da alma ali mesmo, na frente de todo mundo, diante de centenas de pessoas. Então eu estou dando o que eu gostaria de ter recebido. Fico muito satisfeito de realizar esse projeto espiritual do espírito, do coração, da vocação. E para encerrar, para não ficar muito longa essa conversação, os bons espíritos saberão por que tudo isso foi necessário ser dito. Convido todos vocês, os que nos acompanham no site, nos acompanham pelo programa, nos acompanham por outras vias que não sejam, que moram em Aracaju, ou pelo menos são residentes em Sergipe, que é um estado muito pequeno e dá para se trafegar com facilidade, que sejam bem-vindos. Estar na palestra presencialmente é diferente de acompanhar à distância. Algumas pessoas se restringem, porque nós sabemos, a diferença é estúpida, apesar de temos um público de várias centenas de pessoas no Espaço Emes. Vocês vêm, chegam lá, temos 3 andares, né, do Espaço Emes, uma casa de shows gigantesca, 3 andares ocupados confortavelmente, sem as pessoas estarem apertadas, nem há abarrotamento no ambiente, graças a Deus. Mas é visível a quantidade gigante em centenas de pessoas. Mas o número dos que frequentam o site é muito maior. E há um número grande do próprio estado de Sergipe, da própria capital, Aracaju, e que não frequentam as nossas palestras. Pessoas que, por exemplo, aí não podemos quantificar com clareza, porque as pesquisas são vagas, que acompanham o programa de televisão. São muito mais milhares de pessoas. Nós não temos acesso a esse número, mas os espíritos falam sobre esse número, e é um número de muitas dezenas de milhares de pessoas só na capital sergipana. E nós temos as pessoas que nos assistem à distância, tudo bem, em rede nacional, sim, tudo bem, nos Estados Unidos, pela Parabólica no país inteiro, pela CNT no país inteiro, CNT que é a rede de televisão que nos transmite domingo, não é o programa, em horário nobre, porque meio-dia, domingo é considerado horário nobre. Mas eu falo para vocês de Aracaju que essas muitas centenas que vão ao site, mas não vão à palestra, ou esses muitos milhares, que assistem ao programa, mas não vão, não subestimem os espíritos superiores e o trabalho deles. Falo de todo o coração. O trabalho presencial que ocorre nas nossas reuniões públicas de domingo é tão extraordinário que nós temos uma suspeita de que quase toda aquela proteção que é garantidamente oferecida até a presente data aos frequentadores das nossas mediúnicas, de simplesmente em 20 anos ninguém ter desencarnado, quando estatisticamente, e estatísticas de instituições sérias como a CIA, como a gente fala no Brasil, a maior agência, mais famosa e respeitada agência de inteligência dos Estados Unidos, ou a ONU, Organização das Nações Unidas, apresenta a estatística de que aproximadamente 1% dos agrupamentos humanos desencarna todos os anos, mesmo que não haja muitas pessoas de terceira idade, por acidentes, por enfermidades que aparecem em qualquer idade. E nós temos pessoas de todas as faixas de idade, inclusive na terceira idade, em nossas reuniões mediúnicas. E em 20 anos os acidentes acontecem, as enfermidades surgem fatais, com potencial para serem fatais, e essas pessoas continuam encarnadas, enquanto frequentam nossas mediúnicas. Nós suspeitamos que isso se irradie, transborde expressivamente para os que apenas frequentam a palestra. Não podemos garantir. Começa já com passe. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite esse dia. Pronto. Aí você vai, vamos lá porque é o aniversário de Benjamin, etc. Vamos ver como é que vai ser esse negócio, o que é que vai ser feito. Eu sei que o coro já preparou alguma coisa diferente, etc. Mas foi pedido que não houvesse exagero, porque eu vou fazer a palestra normal. Inclusive, essa fala pública dos espíritos, como tem acontecido sistematicamente desde antes do Maria Cristo, e depois do Maria Cristo prosseguiu de forma mais clara. Em todas as palestras de lá para cá, desde que houve uma mudança significativa em meus circuitos mediúnicos por interferência dos mestres espirituais, eu, na madrugada de 4 para 5 de agosto deste ano, eu estou fazendo em público recepção de mensagens de caráter pessoal todas as semanas, sem incorporar propriamente. Eugênia fala, eu repito o que ela tem a dizer, ela, sem que haja, em processo de sinergia mental, eu e ela juntos falando ao mesmo tempo. Fica visível que estou eu e ela ao mesmo tempo falando para quem está assistindo. É uma experiência muito interessante e os internautas podem ter uma ideia aproximada disso, ou os nossos telespectadores, caso venham ouvir, ou os nossos ouvintes na versão radiofonada do programa, caso também venham ouvir essa mensagem, tem uma ideia aproximada na sessão de principais evidências de mortalidade da alma, em que eu converso, são sinopses em vídeos muito curtos, de eu passando mensagens em nome dos espíritos para indivíduos da plateia, e um contador rodando, né, fazendo a computação dos dados que eu desconheço, e que o destinatário também sabe que eu desconheço. Então, é bem interessante, é magnífico saber que somos imortais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa casa de prece, à nossa casa de glória dos Cristos, pelo tempo que eles desejarem. O mérito não é nosso, o crédito não é nosso, mas nossa casa, por algum motivo, foi escolhida. Essa escola-templo do Espírito Eugênia, a mestra espiritual, representante de Maria Santíssima e dos Cristos Jesus e o Buda Gabriel, que representa uma trindade crística que representa Deus para todos nós. Um beijo enorme no coração de todos. Fique à vontade para ir sozinho, sozinha, como fique à vontade para levar quem você quiser. A entrada é gratuita, a entrada é franqueada ao público, mas não perca essa oportunidade. Os que, por estar em Aracaju, aquilo que se diz, né, o profeta nunca é bem-vindo na sua própria terra. Até Jesus, essas palavras são de Jesus, até Jesus, quando foi a Nazaré, não conseguiu fazer muitos milagres. Imaginemos todos nós infinitamente abaixo do nível de Jesus. Não menospreze o Espírito Eugênia e o poder dos Cristos, que desafia um assunto de vida e morte, que é assunto que todo religioso honesto sabe que pertence exclusivamente a Deus. Por estar a Caju, se vai lamentar muito depois da morte, pelas oportunidades perdidas e toda a rota feliz que sua vida poderia tomar. Apareça lá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. No meu dia de aniversário, quero presenteá-lo, presenteá-la com a graça de Deus. Muita paz, Benjamin de Guiar.